Um homem investigado por integrar um grupo criminoso de agiotas com atuação em Belo Horizonte, na região metropolitana, foi preso pela Polícia Civil de Minas. Durante diligências, o autor foi flagrado com panfletos sobre empréstimos abusivos e cometendo crimes de perseguição e extorsão contra as vítimas. Ao todo, o órgão investiga mais de 300 denúncias do tipo na Grande BH. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval válido para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso continuará em vigor até às 11 horas e 59 minutos da noite de sábado. O alerta do IMET é de classificação amarela, nível mais brando na escala de severidade do órgão, e atinge 8 dos 9 estados do Nordeste. Apenas o Maranhão ficou fora da lista. O Senado aprovou o projeto que reduz em quase 40% a floresta nacional do Jamaxim, no Pará. A medida é criticada por ambientalistas e gera temor de aumento de garimpo e desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou ser contrário à proposta. A redução da área de mata é uma demanda de defensores da construção do ferrogrão, via férrea, tida como fundamental para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e considerada prioritária para ruralistas da região norte do país. No horário de Brasília, 4 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
São 4 horas 3 minutos, terceira e última hora do Estúdio CBN dessa quinta-feira. Hoje é 16. Hoje é 16 de julho de 2026. Bora!
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Buenas tardes, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes.
Professor, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre maravilhas linguísticas presentes em títulos de sites de notícias. Posso ler uma?
Pode, claro, mas deixe-me dizer para o ouvinte porque antes de ontem não deu tempo, né? A gente estava com o tempo meio curto, por isso eu achei um desperdício não falar das outras maravilhas e acrescentei uma, que eu acho que é a que você vai ler, a primeira.
Maravilhosa.
Que é genial, é genial.
Ai, meu Deus.
É de matar de rir.
Vamos lá.
Leia, Fernando.
Sabrina Sato terá reality para resgatar cães abandonados na Globo. Saiba como será.
Meu Deus! Quantos cachorros foram abandonados na Globo?
Pois é, isso é de hoje. Isso quem me mandou, como sempre, porque embora eu tenha a minha coleção particular, eu vou pondo de lado. O meu querido amigo Marcão, jornalista de mão cheia, trabalhou comigo na Folha há 500 anos, e ele sempre me manda essas coisas, né? O Marcos Daniel Cesare. E essa foi ele que me mandou hoje, né? Eu falei para ele, você vai para o ar hoje. Sabrina Sato terá reality para resgatar cães abandonados na Globo. Quer dizer que o pessoal passa lá pela Globo ou lá no Rio de Janeiro, ou na Globo São Paulo, na Chucris Aidã, e joga cachorro lá dentro, né? E ninguém está vendo, o sujeito vai, puf, põe o cachorro ali. Eu disse na terça-feira que a ditadura da ordem direta é boba, como qualquer ditadura. Boba porque eu sou bonzinho, né? A palavra é outra, né? E aqui nós temos esse na Globo, que é um adjunto adverbial, se me permitem o palavrão, né? Adjunto adverbial, colocado numa posição tal que gera o que nós chamamos de ambiguidade estrutural. Ambiguidade, para quem não sabe, é o duplo sentido, né? Ambiguidade estrutural é porque a estrutura adotada é tal que, ao pé da letra, a frase é ambígua. A gente entende o que quis dizer quem escreveu, mas isso não quer dizer nada, porque em muitos casos não dá para saber o que a pessoa quis dizer. Então aí, por exemplo, basta deslocar esse na Globo, né? Sabrina Sato terá reality na Globo, né? Para resgatar cães abandonados, né? E por aí vai. O que eu faço agora? Leio a segunda, o Fernando lê a segunda, eu vou para o auxílio. Vou para o auxílio, primeiro auxílio. Como é que está o nosso tempo? Deixa eu ver aqui se a Janaína... Tá, então tenho 10 minutos. Oba, legal. Dá para... Vamos para o primeiro auxílio, que é um clássico da música brasileira, que eu já toquei aqui por outras razões. É um clássico chamado Disparada, que todo mundo diz que é de Geraldo Vandré, e é. A letra, a melodia não é do Geraldo Vandré, a melodia é do grande Théo de Barros, que se foi recentemente, grande compositor, grande músico, grande arranjador, e a interpretação marcante, definitiva, monumental de Jair Rodrigues, canção que está no disco O Sorriso do Jair, de 1966, ano do jogo famoso que o nosso Ariel citou, o jogo de 66, na Copa de 66, Inglaterra 1, Argentina 0, jogo em que o grande Ratinho foi expulso sem entender por quê. Vamos ouvir.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei. Não foi o motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu.
Eita, que lindeza, que beleza.
Meu Deus, que lindeza. Eu tinha 11 anos quando isso apareceu no Festival da Record e eu já era doido por música, e quando eu ouvi isso eu fiquei louco, maluco, maluco de pedra, né? Enlouqueci. Tamanha lindeza do arranjo, tamanha lindeza da interpretação do Jair, a melodia do Theo, a letra do Vandré. E o Vandré é o próprio barroco, né? Se você pega o disco dele, Canto Geral, que é um disco absurdamente lindo, você lê a contracapa desse disco, ele, Vandré, dá uma aula, né? É um texto antológico, antológico, para ser lido de joelhos. E com uma série, ele, como bom nordestino, bom paraibano, usa e abusa do barroquismo, das construções sofisticadas, invertidas e tal, né? E nessa letra, lá pelas tantas, o Vandré diz: na boiada já fui boi, mas um dia me montei e por aí vai. Você já pensou se na boiada já fui boi, que está na ordem inversa, porque o sujeito aí está oculto, não é? Eu fui, né? Então, se a ordem é começar pelo verbo, né? Eu já fui boi na boiada, né? Imaginem o efeito expressivo de na boiada já fui boi e eu já fui boi na boiada. Vocês acham que é a mesma coisa? De jeito nenhum. Com a inversão, com a expressão adverbial na boiada no começo, a expressividade aumenta 30 bilhões por cento. Né? De modo que esse negócio da ordem direta obrigatória é uma bobagem do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Na boiada já fui boi. Muito mais expressivo do que eu já fui boi na boiada. Imagine. Nada, né? Murcha, como disse o Caetano Veloso uma vez, quando esteve na nossa língua portuguesa, ele se queixou de uma nova tradução da Sombra das Raparigas em Flor, que tinha havido uma nova tradução para a Sombra das Moças em Flor. E ele ficou pé da vida dizendo, mas como, né? Raparigas é um termo, nós estamos falando de língua culta, né? Não é porque rapariga no Nordeste tem um sentido de prostituta, em Portugal não tem, e no português culto também não tem, são moças, só que a palavra moças, né? A Sombra das Moças, e ele fazia moças, perde o ritmo, perde tudo, né? Então língua é ritmo também, né? A ordem também interfere nisso, no ritmo, na melodia, na maneira como se dizem as coisas. Bom, estou olhando para o relógio preocupado, quero ir adiante. Fernando Andrade, leia a maravilhosa segunda frase, aí o segundo título, maravilhosíssimo, Fernando, por favor.
Diretor-presidente da Anvisa confirma a contaminação de produtos por bactérias em reunião.
Nossa, que reunião foi essa, hein?
Era uma reunião das
bactérias.
Bactérias preocupadíssimas ali, reunidas, né? Que a gente vai fazer? Vão querer pegar a gente, vão querer acabar com a gente, por aí vai. Veja, em reunião, tá na cara, é pegar isso e colocar no começo. Em reunião, diretor-presidente da Anvisa confirma a contaminação de produtos por bactérias. Fim. Acabou. A frase não vai começar pelo sujeito? Não. E daí? Né? E daí? Ela vai começar pela expressão adverbial, né? De situação, de lugar e tal, de meio lugar, meio... é lugar, né? Em reunião, o diretor-presidente da Anvisa confirma a contaminação de produtos por bactérias. E aí eu tenho um tempinho para mostrar um poema que eu já mostrei aqui, mas vou mostrar de novo. Poema Soneto de Fidelidade, que está dentro da canção Eu Sei Que Vou Te Amar. A canção é de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o poema é do Vinícius. Vamos ouvir.
Eu sei sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
Esse soneto que vocês ouviram no meio, dito pelo Vinícius, né? Chama-se Soneto de Fidelidade, ele escreveu em Portugal, em Estoril, em outubro de 1939. E ele começa, ele exagera até na inversão, né? De tudo ao meu amor serei atento antes. E conta ao zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Na ordem direta, o começo, vou repetir o começo, de tudo ao meu amor serei atento antes... Serei atento ao meu amor antes de tudo. Note que o Vinícius quebra o antes de tudo, põe o de tudo lá no começo, antes, depois, ao meu amor. Serei atento ao meu amor antes de tudo. Essa seria a ordem direta. Claro que aqui existe essa inversão como recurso poético, para a melodia do verso e por aí vai, mas esse é um exemplo de inversão um tanto exagerada, né? Uma ordem que não se usaria na linguagem do dia a dia e mesmo na linguagem não tão do dia a dia assim. Mas é isso, pelo amor de todos os deuses, redatores, etc., caprichem um pouquinho. Tinha até mais uma frase, mas essa vai ficar para outro dia. Ou se vocês quiserem ir embora só lendo a frase para a gente dar risada, né? Fernando, quer ler?
Soldado é punida com 2 dias de prisão por vídeo lavando viatura da PM do Ceará. Punida.
É isso aí,
Nossa
é
Senhora,
isso.
Ufa.
Ela foi punida com 2 dias de prisão por vídeo lavando viatura da PM do Ceará.
O vídeo foi lá nada, e fez, né? O quê? Lavou a viatura.
Um horror.
Tava suja a beça.
É isso.
Beijo, professor. Obrigada por hoje. Até amanhã.
Beijo. Grande beijo para vocês, meus queridos. Até amanhã.
Estúdio CBN.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos podem se inscrever em uma oficina gratuita de teatro promovida pelo Pontão de Cultura Mapate na Asa Norte. A atividade será realizada até o dia 29 de julho, de segunda a quinta-feira, das 2 até as 4h30 da tarde, no Espaço Cultural Mapate na 707 Norte. As vagas são gratuitas e limitadas, com confirmação pela equipe organizadora após o preenchimento do formulário online. A oficina reúne jogos cênicos, expressão corporal, criação teatral e exercícios de interpretação, com foco no desenvolvimento da criatividade, da comunicação e do trabalho em grupo. A iniciativa faz parte da programação do Pontão de Cultura Mapate, que busca ampliar o acesso de crianças e adolescentes à formação artística e às atividades culturais no Distrito Federal. Juliana Souza e a Cultura na CBN. Música. Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana.
Lista. Ana então Carolina acompanhe Tomé, todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Fim de tarde com sol, tempo seco mais uma vez, não tem nem previsão de chuva para os próximos dias. Temperatura neste momento 25 graus.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Oi, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes.
Doutor, hoje, lendo o El País, vi a notícia que o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, estava dando uma entrevista à Fox News. Ele trabalhou na Fox News, né? E ele diz o seguinte, estava falando sobre o exército e tal, e ele falou o seguinte, que lá agora vai ser obrigado a fazer, vai ter teste anual obrigatório para militares com mais de 30 anos, terão que fazer exames anuais para medir os níveis de testosterona. E aí, caso seja identificada uma deficiência, os militares poderão optar por um tratamento de reposição de testosterona. Não vai ser obrigatório. Você pode explicar qual o sentido científico, se existe, disso?
Bom, começa que...
Respira, enfim, fundo.
A pessoa que deu a entrevista, né, é uma figura, no mínimo, curiosa. Né? Saiu de um ex-comentarista de televisão para ministro da Defesa. Ou ministro da Guerra, como ele prefere se dizer. E aí vem uma coisa, né? Existe uma associação, posso dizer até mitológica ou mítica aí, entre nível de testosterona e hombridade ou masculinidade, que é uma fantasia que permeia, tem que dizer que é fantasia, gente, porque é a fantasia, que permeia principalmente esse campo aí político dos seguidores de Donald Trump e até no Brasil também. Tem lá os seus grupos de seguidores e representantes. Então essa fantasia ela se espalhou de que para ser homem tem que ter testosterona alta. Tá certo que para ser homem tem que ter testosterona. Isso é biológico. Né? Aliás, aproveito já para dizer o seguinte, para as mulheres que estão nos ouvindo, se o seu médico pede para usar testosterona regularmente, troque de médico.
Isso.
Porque mulher não tem que ter testosterona alta, gente. Pelo amor dos seus, né? Pelo amor dos meus filhinhos, como diria.
E me corrija se eu estiver errada, né? Então, a não ser em casos raros, você precisa tomar testosterona, sim, né, doutor?
Muito.
Mulheres.
Exatamente. E olha só, da mesma forma, Tatiana, que você só vai repor testosterona em mulher em casos raros, você só vai repor testosterona em homens em casos raros.
Uhum.
Porque é normal, primeiro, é normal que o nível de testosterona desça com a idade. Né? A gente entende que a faixa de normalidade ou de referência dos exames dos 20 aos 29 anos está em torno de 400 até 1.000. aos 60 anos, acima dos 60 anos, entre 250 e 720. Então, não já é esperado que seja menor o nível de testosterona com o avançar da idade. Aí acontece o seguinte, primeiro vem uma, criou-se essa fantasia, começou a dosar, isso virou uma indústria, tão só de fazer o exame como de vender a reposição desse hormônio. E, só que tem algumas coisas muito interessantes que precisam ser lembradas. Primeiro, para você detectar uma baixa de testosterona, a dosagem do hormônio não é tão simples. Não é aquela coisa de, eu vou ali no laboratório colher um sanguinho e está feito. Não. Você tem que colher entre 7 e 10 da manhã, porque o ciclo circadiano, né, o ciclo do dia inteiro, interfere. Uma coleta feita às 4 da tarde vai estar 30% mais baixo, por exemplo. E em homens acima de 60 anos, isso se perde um pouco, pois existe a recomendação. Tem que estar em jejum de 8 horas, porque se ingerir glicose, vai suprimir a testosterona de forma aguda e vai dar baixa. O exame tem que ser repetido em duas dosagens, em dias diferentes, com resultados concordantes, ou seja, os dois resultados apontando para a mesma faixa. Sendo que não existe uma variabilidade biológica aceitável de 15 a 20%. Você não pode fazer esse exame para fazer o diagnóstico quando você tiver com uma doença aguda, uma infecção, privação de sono, exercício extenuante nas 24 horas anteriores, estresse agudo, porque todos eles suprimem o eixo hormonal da testosterona. Então você vai esperar pelo menos 4 semanas após a recuperação para fazer isso. Então começa que já não é tão simples assim como dizem aí alguns colegas, vou dosar a testosterona. Não é assim. Você tem que escolher o método certo, você tem que preferir dosar a testosterona total, mas existe a dosagem da testosterona livre, que você vai pedir, se por acaso tiver uma dúvida, se ela tiver no limite mínimo aceitável. E aí você vai ter que afastar as causas frequentes. Qual é o problema? O problema é que essa indústria da testosterona passou a usar sintomas que a gente entende como sintomas inespecíficos, como sintomas diagnósticos claros. Gente, alguém que, sei lá, um homem de 45 a 50 anos, que tem fadiga, humor deprimido, dificuldade de concentração, irritabilidade, perda de sono, uma redução de desempenho geral, a gente pode imaginar umas 35.748 causas possíveis, além da dosagem da testosterona. Mas a indústria da testosterona vai dizer, não, você está assim porque sua testosterona está baixa. Quando, na verdade, os sintomas que são classificados como boa evidência são sintomas sexuais, como redução da libido, redução de frequência de ereções matinais espontâneas, a disfunção erétil, mas a gente sabe que disfunção erétil tem uma causa vascular que tem que ser afastada antes de qualquer coisa, perda de massa e força muscular inexplicável, aumento de gordura visceral, ginecomastia, que é o aumento da mama, redução dos pelos corporais, e aí sim, alguns muito que são bastante específicos e chamam a atenção e caminham o diagnóstico. Diminuição do tamanho do testículo, diminuição da consistência do testículo e anemia, que a gente chama de normocítica, sem outra causa. Então, gente, só que quando você olha e a indústria do wellness, né, diz o seguinte, não, fadiga, ganho de peso, queda de desempenho, é a sua testosterona que está baixa, vamos botar ela lá em cima, você vai ficar melhor. Gente, a gente está vendo agora que não é assim. Só que essa é uma fantasia que agora o ministro da guerra americano, você tem que pensar, gente, Fernando, pensa assim, uma notícia dessa, quantos milhões de membros das Forças Armadas americanas serão testados?
Ele fez um vídeo para divulgar isso, falando sério. A reportagem do El País é irônica, tá? Eu tiro um sarro, mas é sério, né? É sério.
Sim, eu vi o vídeo ontem à noite, infelizmente. Eu estou aqui, assisti esse vídeo ontem à noite, fiquei assim, vai. Ou seja, primeiro que muita gente vai ganhar dinheiro, né? Nessa administração Trump, isso é uma coisa sempre a se pensar. Alguém chegou para ele e falou assim, ó, vamos testar aí os seus dezenas de milhares de militares e veteranos, vai chegar aos milhões se pegar tudo. E tem uma coisa curiosa, né? As Forças Armadas americanas têm dezenas de milhares de mulheres alistadas. E ele não falou disso. Tem,
quem se importa, né? Quem se importa trans, com as mulheres, não é mesmo?
Não. muito menos com os militares trans, que ele faz questão de querer expulsar das Forças Armadas se pudesse, né? É porque ele não pode, não tem esse poder, mas ele bem gostaria. Enfim, gente, tá. Para aproveitar essa bizarrice do Peter Hegseth, né? Que tem, enfim, parece gostar mais de outras coisas líquidas, é o que se diz por aqui nos Estados Unidos, ele é chegado em outras coisas, que para entender essa coisa da indústria da testosterona. Não caiam nessa. Então, você está em dúvida? Pô, você é homem, está em dúvida? Será que eu preciso tomar esse troço? O meu amigo toma, está se sentindo um máximo, está voando. Eu também quero. Meu conselho, procure um endocrinologista. Um endocrinologista com registro de qualificação de especialista, que chama RQE. O sujeito, quando fez prova de especialista, quando tem título, quando fez residência, ou fez a pós-graduação e passou na prova, que é difícil pra caramba, ele tem esse título. Você não precisa nem perguntar para o médico, se ele, tá, não quero, doutor, não quero constranger o médico, não quero perguntar para ele isso, se ele não botou isso lá nos papéis dele, né? Vai no site do CFM e pergunta. Bota o nome do coleguinha, vai aparecer lá se ele tem RQE ou não, e em qual especialidade ele tem RQE. Olha, na indústria da testosterona, se fizer isso, garanto que a grande maioria dos grandes prescritores de testosterona não tem RQE. Perfeito. Com certeza.
Obrigado,
então,
doutor.
Então é para a gente aproveitar essa bizarrice e aprender um pouquinho mais.
Fechou. Boa.
Grande abraço, obrigado e boa tarde.
Valeu, até mais.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, foram ofensivas ao povo e ao governo brasileiro. Segundo o chanceler, Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país considerado amigo. O ministro também reiterou que as investigações conduzidas com base na seção 301 são procedimentos unilaterais do governo Donald Trump e que não há justificativa para a adoção de tarifas contra produtos brasileiros. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pelo Jornal Valor Econômico, afirmaram que a tendência é derrubar as pautas-bomba do Congresso se houver judicialização. Eles disseram que a jurisprudência da Corte e a legislação tendem a dar vitória ao Executivo. O Planalto tem criticado a aprovação de propostas que aumentam gastos sem indicar fontes de custeio. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que é provável que o governo questione no STF a PEC que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários e de combate a endemias. O texto ainda precisa ser promulgado. Os Estados Unidos anunciaram restrições no tempo de permanência de estudantes e jornalistas estrangeiros como parte da política migratória da gestão republicana. Vistos estudantis serão limitados a 4 anos, enquanto jornalistas terão 240 dias com possibilidade de extensão. A medida, que pode vigorar em setembro, enfrenta críticas por impactar a cobertura midiática e a presença de estudantes internacionais. No horário de Brasília, 4h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Convocadas.
Thalita Judici, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando, todo mundo que está ligando aqui no Estúdio CBN.
Bom, a gente está aí às vésperas de uma final de Copa do Mundo que acontece, a final vai acontecer nos Estados Unidos, Espanha e Argentina. Mas boa parte da comunidade futebolística já está de olho no que vai vir. Daqui a um ano tem Copa do Mundo Feminina no Brasil e a CBF já está divulgando a preparação da seleção brasileira. Como está a nossa seleção há um ano do Mundial, hein, Thalita?
Ah, a gente ainda tem algumas coisas para ajustar, a gente não pode negar isso, né? O Arthur Elias ainda tem algumas questões para ajustar nessa seleção, mas a gente já tem uma base muito bem definida para essa Copa do Mundo de 2027. Acredito que a partir de agora, né, a partir da próxima data FIFA, o Arthur, e ele já assumiu isso, é uma lista mais fechada, uma lista que começa a ficar mais fechadinha, né, afunilar mais essa lista de convocações, visando já uma repetição para você realmente ter um elenco mais entrosado, né? Essa é a parte mais difícil de toda a seleção, é conseguir entrosar as jogadoras que atuam, enfim, em diferentes ligas, em diferentes equipes, e você colocar todo mundo na mesma, no mesmo ritmo de jogo, no mesmo estilo de jogo, no mesmo entendimento de jogo. Mas acho que o Arthur já tem uma base ali muito bem definida, 80%, 85% dessa lista já fechada, visando essa Copa do Mundo de 2027. Você falou sobre Espanha e Argentina, final da masculina. É legal a gente lembrar que se a Espanha conquistar esse título em cima da Argentina, vai conseguir os dois principais títulos de seleções no masculino e no feminino, porque a atual campeã da Copa Feminina é justamente a Espanha, né? Então, se a masculina conquistar também o título, a Espanha vai ser a detentora aí do principal título entre seleções, tanto no futebol feminino como no futebol masculino. Mas a gente teve uma reunião essa semana com a presença do Arthur Elias e com representantes das federações, né? Para poder, enfim, começar também a direcionar as preparações, os preparativos para essa Copa do Mundo de 2027. E houve também uma divulgação ali de datas que serão utilizadas para as datas FIFA. Então, nos dias, entre os dias 5 e 13 de outubro, dois jogos para essa preparação. Depois, no dia 24 de novembro até o dia 5 de dezembro, a seleção volta a se concentrar para cerca ali de 2 a 3 jogos. E aí volta a se concentrar para amistosos em fevereiro, entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março, depois entre os dias 13 e 24 de abril, e aí são os 4 jogos que vão acontecer antes, né, as 4 datas FIFA antes da convocação. Convocação do Arthur Elias, a lista final vai ser em maio, e aí ele convoca as jogadoras em maio, e aí entre os dias 1º e 12 de junho, acontece a preparação já para a Copa do Mundo, tendo um último amistoso aí já com a lista fechada no dia 13 de junho para finalmente a estreia da seleção brasileira no dia 24 de junho. A expectativa aí de que essa estreia aconteça também no Maracanã, então o jogo de abertura e o jogo de fechamento no Maracanã, né? A gente já chegou a falar sobre isso, o encerramento a FIFA já confirmou que vai ser no palco do futebol, mas a tendência é que a abertura também seja, para caso, né, infelizmente, a seleção feminina de futebol não chegue na final, não ter essa impossibilidade de não ter jogado no Maracanã. Então, a tendência é que a abertura também aconteça aqui no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, Tati.
Legal, legal.
Thalita, deixa eu só colocar um ouvinte, rapidinho. Um ouvinte mandou uma mensagem para quando a gente anunciou o seu quadro, o Marcos, ele é de São Paulo. Ele falou, eu gostaria de sugerir um assunto para a Thalita, que é sobre os gramados do Brasil, visando o Mundial do ano que vem. Haja vista que apenas o gramado, segundo ele, do Corinthians e do Inter estão em condições. Ele fala assim, será que vai dar tempo de uniformizar os gramados, devido ao calendário do futebol brasileiro?
Bom, se
boa
o futebol
pergunta.
Brasileiro... se o futebol... Não, assim, se o futebol brasileiro cumprir com o regulamento da FIFA, sim. Só que a gente já está vendo que vai ter aí algumas questões bem complexas dos clubes aceitarem isso. Já está acontecendo um problema com o consórcio Fla-Flu, que gere o Maracanã, né, porque a FIFA está solicitando a entrega do estádio com um período de antecedência justamente para preparar o Maracanã visando a Copa do Mundo de 2027. A mesma coisa vai acontecer no Beira-Rio, por exemplo. O Beira-Rio vai precisar passar por algumas reestruturações visando a Copa do Mundo de 2027. Só que aquilo, assim, a FIFA faz essa solicitação e aí eu confesso que eu preciso pesquisar melhor sobre isso, se é uma obrigação ou não. Se for uma obrigação, aí não tem o que fazer. O clube precisa entregar o estádio para a FIFA. Mas eu não tenho certeza. Isso eu preciso realmente pesquisar com mais detalhes. Mas essa é uma questão que a FIFA já faz essa solicitação com um pouco de antecedência para justamente deixar o estádio pronto, visando a Copa do Mundo de 2027 para estar tudo nos conformes. Realmente, não temos estádios em boas condições, nem para quem está sendo utilizado, que é o futebol masculino, que usa bastante os estádios principais, que dirás o futebol feminino.
Sim. Thalita, esses dias estava conversando com um grupo de amigos, com quem estou planejando assistir a vários jogos da Copa coletivamente, no estádio, sobre ingressos. É, quando é que eles começam a ser vendidos? Parece que tem um cadastro para a gente fazer, da FIFA.
A FIFA ainda não anunciou a data exata, né? Mas já existe um pré-cadastro para você ficar por dentro de tudo. É como se fosse uma espécie de... Se cadastra aí, que assim que a gente já tiver a data para poder falar para você quando vai abrir, você vai receber essas informações com um pouco mais de antecedência para quem não está cadastrado. Eu acredito que isso já seja planejado aí na reta final desse ano, a gente já saiba certinho as datas e horários e valores também para essa venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2027, mas a FIFA ainda não informou isso de forma oficial, tudo isso mais com um cronograma mais detalhado, né? Isso ainda não aconteceu.
Tá. E quando acontecer, obviamente, a Thalita, a Michelle estão aqui, estarão aqui dando essa notícia para a gente entrar rapidinho. Ver os preços, né? Porque isso aí também é um fator preocupante. Vai ser aquele esquema
dinâmica.
De...
Ai,
isso, eu ia falar preço que navega. Tarifa dinâmica.
Eu tô curiosa para ver como a CBF vai gerir isso, né? Ah. A gente tem um calendário de futebol feminino aqui no Brasil, onde muitos jogos não cobram ingresso, né? Os clubes não cobram ingresso. Funciona no sistema portões abertos ou doação de alimentos para você assistir os jogos. E a gente ainda não tem uma cultura muito forte, né, do consumo do futebol feminino aqui no Brasil. Falando de clubes, é claro que quando a gente fala de seleção, o esquema é completamente diferente. A gente teve os amistosos da seleção feminina na Neoquímica Arena, na Arena Castelão, estádio lotado para as duas partidas e ingressos bem acessíveis. A gente teve ingressos ali a R$20, por exemplo, para a galera comparecer ao estádio. É óbvio que para uma Copa do Mundo esse valor não vai ser possível. Acredito que vai ser um valor muito maior. Mas também não acredito que o valor seja páreo com a Copa do Mundo masculina. E aí falando de 2014, é claro, não estou falando dessa Copa dos Estados Unidos, que os valores são realmente absurdos, né?
É.
Campeonato Brasileiro, quando é que volta?
Amanhã, Fernando. Começa
que saudade.
Amanhã já tem jogo do Brasileirão, é um jogo atrasado da 7ª rodada entre Vitória e Botafogo, que vai acontecer no Barradão. Então você que mora aí na Bahia, tá me ouvindo agora, tá ouvindo a gente aqui no Estúdio CBN, amanhã tem Vitória e Botafogo. O horário é verdade, não é nos mais maravilhosos, 15h. Mas quem puder comparecer, a doação de 1 quilo de alimento para poder assistir... Vitória e Botafogo, é um duelo dos desesperados, né? Das desesperadas, porque as duas equipes estão dentro da zona de rebaixamento. Botafogo está na 17ª posição ali com 5 pontos somados, Vitória está na 18ª colocação com 3 pontos somados. Então a vitória é fundamental para as duas equipes ali conseguirem respirar. Se o Botafogo vencer, sai da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo ali que promete. Vitória, que vem aí com um novo trabalho, né? Anunciou esse mês o Rodrigo de Paula, é um novo treinador. O Anderson Magalhães, que estava ali como interino após a demissão do Marcos Carvalho. Então vamos ver como é que o Rodrigo de Paula vai ajustar essa equipe do Vitória, que é um time que tem feito bons jogos, né? Apesar de estar na zona de rebaixamento, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes é óbvio, o que importa é vencer. É claro, no futebol é o que importa. Mas é uma equipe que consegue ali desempenhar bem nos jogos. Tem falhado muito naquela parte da eficácia, na hora da finalização. Mas é um time bem, bem complexo de jogar. Então vamos ver aqui como o Rodrigo de Paula vai gerenciar essa questão envolvendo aí essa zona de rebaixamento e esse jogo que acontece amanhã em casa, com o apoio do torcedor. Então quem puder comparecer é sempre bom. Os outros jogos voltam na semana que vem.
Beleza, a gente vai saber tudo aqui no Convocadas com a Thalita Júdice e a Michelle Silva. Obrigada, Thalita. Um beijo pra você. Até a semana que vem.
Tchau, Thalita.
Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Estúdio CBN.
Informações agora.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de Primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com 500 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos no Distrito Federal. As inscrições encerram nesta sexta-feira e podem ser feitas presencialmente nas unidades ou pela internet. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ser mãe. As capacitações são nas áreas de designer de sobrancelhas, tranças e penteados afro, alfabetização digital para pessoas com 50 anos ou mais e massagem profissional. As participantes podem se inscrever em mais de um curso, desde que os horários não coincidam. As formações incluem material didático, lanche e monitoria para crianças a partir de 3 anos. As aulas serão oferecidas nas unidades do Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. Igor Cardim, CBN Serviço.
O SESI Lab promove até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com uma programação gratuita de férias para toda a família. O evento reúne shows, teatro, filmes e oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques dessa semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock Beatles, para as crianças, no dia 18 e 19, e a oficina robótica com Edilson no dia 17 a 19 de julho. Além de atividades como criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiências sobre sustentabilidade. A programação é realizada no SESI Lab, ao lado da rodoviária do Plano Piloto. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela internet ou na bilheteria do museu. Algumas oficinas também exigem um voucher específico. A classificação é livre. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Fala, João Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde, Nando, boa tarde. Ouvinte.
Vi um negócio no Instagram hoje, está bonito na foto.
Ah, bacana, né? 27 de agosto, 10 horas da noite, Sala de Música Especial 9 anos no Blue Note, São Paulo,
nada
certo?
Mal,
quem vai participar,
mal.
João?
Eu, você e a Tatiana, por enquanto.
Tá bom, estaremos lá.
Espero que tenha alguém na plateia, né? Será que vai ter, João? Acho que sim, né?
Tatiana, a gente vai ficar buzinando daqui até o dia 27.
Vai. Ou seja, vai ter gente, né?
Até porque terão ingressos para ouvintes, então...
Ah, terão?
Terão.
A gente vai doar? CBN é uma mãe.
Vai ser legal. Preparem-se. João, você gosta de Hendrix? Qual, Hendrix?
Gosto bastante, hein?
Qual?
Bom, vamos para o estúdio. O Jimmy, Jimmy Hendrix.
Tá.
A gente vai para um estúdio chamado Olympic Studios, em Londres. Vamos para os anos 60. Final dos anos 60. É um estúdio, Tatiana, que gravou o David Bowie também, além do Jimi Hendrix. Sei que você gosta muito do Bowie, não gosta?
Eu amo.
E a gente também, amanhã, vai falar de outra banda que gravou nesse estúdio, Rolling Stones. É, você também gosta de Rolling Stones, não gosta?
Gosto.
Então, é um estúdio muito importante. Eric Clapton, Prince, B.B. King, Ella Fitzgerald, Queen, Ray Charles, Bjork, enfim, Adele. É um estúdio muito importante. Então, o que eu quero fazer hoje é trazer a gente para dentro do estúdio, porque eu revi, na verdade, uma entrevista do engenheiro de som do Jimi Hendrix, o Eddie Kramer, ele contando algumas coisas interessantes, né? E aí, claro, a gente pode falar muitas coisas sobre a guitarra do Hendrix, o jeito dele cantar, a composição, mas hoje eu queria me ater a esse depoimento do Eddie Kramer, que estava lá, contando, por exemplo, como ele construiu, né, ali na hora, tomou uma decisão musical ali na hora e gravou muito rapidamente um instrumento que é o Glockenspiel, né, que é um instrumento de percussão que dá notas, né, são os lingotes de metal que você toca uma baqueta que às vezes a ponta é de metal, às vezes a ponta é de feltro, e nesse caso foi uma ponta de metal, ficou um som celestial assim. Então, eu queria que vocês ouvissem, né, e prestassem atenção. Claro, está no primeiro plano, guitarra, baixo, bateria, voz, né, adiante, mas esse instrumento. Eu vou contar na sequência como o Hendrix, dentro do estúdio, descobriu esse instrumento e, segundo Eddie Kramer, em 5 minutos gravou, né, o que a gente vai ouvir. Vamos lá. Little Wing, Jimi Hendrix.
Peraí, em 5 minutos ele fez o que mesmo, mais precisamente?
Então, vamos lá. Ele estava gravando essa música, segundo o Eddie Kramer, o Olympic Studio é um estúdio que muita gente gravava em períodos, né? Períodos de 6 horas, 12 horas. Então era gravação de maneira contínua, né? De todo o tempo. Então tinha ali sobrado, né, ainda uma certa bagunça de instrumentos da gravação anterior, e tinha esse Glockenspiel, esse instrumento, em cima de uma bancada. O Hendrix chegou, pegou e falou, o que é isso, né? Aí o Ed falou, é um Glockenspiel, você toca com a baqueta assim e tal. Aí a música já tinha sido gravada, né, a base, e aí ele tocou assim, etc, e falou, meu, pode microfonar.
Nossa.
E aí ele pegou e gravou isso, né? Esse é o depoimento do Eddie Kramer, falou que aconteceu assim, então... Achei interessante, né? Porque além de ser muito vivo, né, tudo que você ouve do Hendrix, muito bem gravado já, e o jeito que ele tocava, ele e o trio todo, né, tocava como uma banda mesmo, tem esse lance da genialidade dele, de estar ali, pegar um instrumento, né, que é usado normalmente para outro mundo, né, musical, e trazer para essa música, né? Little Wing fala das nuvens e tal, e ele achou que isso teria algo celestial. Diz que ele passou uma vez, assim, tocou, e gravou uma segunda vez, assim, a música relativamente curta. Ele sacou o que ele faria e fez o take ali em alguns minutos, né? Segundo ele, ali na entrevista, 5 minutos, né? Não sei se é uma força de expressão, mas que seja em 10, né?
Poxa.
É muito bonito ver, né, o talento ali dentro do estúdio. Outra coisa legal que ele contou nessa entrevista, Tatiana, Fernando e ouvinte, uma outra gravação, Bold as Love, né? no mesmo estúdio, eles estavam começando a trabalhar com estéreo, né? E até então a música mono, né? Então o estéreo traz, né, algumas possibilidades sonoras, né? E uma delas, né, o Eddie Kramer estava fazendo umas experiências com as fitas e ele chegou numa sonoridade que pode ser chamada de phasing, mas isso nesse momento não é muito importante, né? É só um nome. O importante é a gente ouvir o som que o Hendrix ouviu pela primeira vez, ou seja, estavam começando a trabalhar em estéreo e acharam uma maneira, né, um efeito que o estúdio produziu, ou seja, uma era onde o estúdio deixa de ser apenas um lugar onde você grava uma música exatamente como você está tocando, para um momento onde você transforma o estúdio num instrumento musical também, que acrescenta cores, harmônicos, efeitos na gravação, e passaram a ser usados como um instrumento musical mesmo, como uma ferramenta criativa. Nesse caso, eles chegaram num efeito que é esse, o phasing, né, através das fitas, que vocês vão ouvir, vocês vão sentir, né, um efeito difícil de descrever e fácil de sentir. E o Eddie Kramer falou que ele falou: Jimmy, a gente achou um negócio aqui, dá uma ouvida nisso, né? E aí ele apertou o play da máquina e ele estava sentado do lado do Eddie Kramer. Quando ele ouviu aquele som, disse que ele se jogou no chão, assim, deitado de lado, em posição fetal, com as duas mãos no rosto, tipo em êxtase, né? Gritando assim, dizendo... Levantou e falou: cara, o que é isso? E tal. Ele falou: é um efeito. E tal. Ele falou: cara, eu quero isso em tudo. E aí colocou... Não só na guitarra dele, mas colocou na bateria, colocou na música toda. E passou a ser um efeito, uma coisa muito utilizada na obra dele, claro, e em outros álbuns que o Eddie Kramer gravou no futuro, e virou uma marca, né? Um jeito, um determinado efeito usado até os dias de hoje através dos plugins. Então, Bold as Love é o ponto exato onde dá uma parada. Tá. Vem a virada de bateria já com efeito. Nesse momento, o Hendrix se jogou no chão do estúdio com as duas mãos no rosto, em posição fetal, e saiu, segundo o Eddie Kramer, gritando assim, de prazer. Né?
Imagina a cena. Vamos lá, vamos ouvir.
Agora, ó.
Muito legal, João. Tem mais uma?
É, só uma saideirinha aí, é um trechinho curto. Bom, sempre lembrando, né, que o Jimi Hendrix está sempre com o Noel Reading no baixo e o Mitch Mitchell na bateria, né? Eddie Kramer grava e Chess Chandler é o produtor. Um trechinho aqui do Jimi Hendrix na BBC de Londres, mesma cidade, outro estúdio, com o Steve Wonder, 16 anos, tocando a bateria numa jam. E a gente se despede com essa jam session. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado,
obrigada,
Nando.
Você,
obrigado,
João. Gente. A gente amanhã volta a falar amanhã. Se estaremos juntos.
Rolling Stones, né?
Você vai falar do disco novo? Legal. Vou fazer essa lição de casa, então.
Também, vou ouvir.
Vamos ouvir uma música, né? E depois a gente faz a gente cesta, né?
Tá bom. Legal.
2 em 1.
Beijo. Até amanhã.
Valeu, João.
Beijo. Até amanhã.
5 horas em ponto. Janaína Barros é a produtora desse estúdio CBN. Trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Até amanhã, Fê.
Até amanhã, Tati.
2 da tarde, hein? A gente espera você.
CBN.